Senhores deputados, estamos praticamente em condições de continuarmos a nossa segunda parte da reunião. Passamos à apreciação e votação da ata 225, relativa à reunião de 9 de janeiro. Os senhores deputados já leram, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2. Apreciação e votação do parecer sobre a audição do engenheiro Pedro Geraldes Martins Verdelho, personalidade enjeitada para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, nos termos do disposto do artigo 17º da Lei 4 das Entidades Reguladoras. O deputado relator, o deputado Heitor Sousa, já fez chegar à Comissão em tempo esse mesmo parecer, de maneira que dou a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Este parecer já devia ter sido entregue na semana passada. Eu peço mais uma vez desculpa à Comissão por não ter tido oportunidade de o ultimar. E, além de, digamos, do ponto de vista conclusivo, o parecer, portanto, apoia-se em grande parte das próprias opiniões que foram expendidas pelos grupos parlamentares na avaliação que fizeram do engenheiro Pedro Verdelho para indigitado para vogal do Conselho de Administração da ERSE e conclui também por um parecer positivo relativamente a essa nomeação. Eu procurei neste parecer fazer uma espécie de síntese de um caderno de encargos político que os vários grupos parlamentares refletiram nas questões que colocaram ao indigitado e porque é, digamos, isso que reflete um pouco não apenas a opinião dos vários grupos parlamentares relativamente à política energética e às questões que mais preocupam cada um dos senhores deputados dos grupos parlamentares, mas também porque é isso que vai, digamos, reflete de alguma maneira também a avaliação política que os partidos fazem relativamente ao papel da ERSE, não só até agora, como também no futuro. E foi, digamos, com esse objetivo que no capítulo 3, que é na parte da que se refere à audição do indigitado, apenas estão aqui identificadas ou referidas os encargos políticos, o caderno de encargos políticos que cada grupo parlamentar referiu e não as respostas. As respostas estão disponíveis com base no link que aqui vem inserido. Aliás, foram os próprios serviços que o fizeram. E, portanto, isto é apenas também um relatório que engloba o trabalho prévio que os serviços fizeram também sobre esta matéria. E, por isso, uma palavra de agradecimento também aos serviços para que eles foram indispensáveis para que, pelo menos, o caminho desta audição pudesse ser facilmente apanhada o fio à meada pela minha parte na elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Deputado Heitor de Sousa pela elaboração do relatório, dizendo, para começar, que, obviamente, o Partido Socialista concorda com a resolução final e o parecer positivo que é dado à indigitação da personalidade indicada para ocupar este cargo. Contudo, uma breve observação relativamente à análise que o Sr. Deputado Heitor de Sousa faz do objetivo do relatório ora apresentado. Análise com a qual nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, concordamos e subscrevemos. É mesmo assim. É assim que deve ser. Ou seja, o relatório deve-se ater às questões essenciais que são premissas consideradas pelos diversos grupos parlamentares para que determinada personalidade deva ser indigitada para este ou outro cargo que esteja em discussão e que seja objeto de análise aqui na Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas. E existem questões que, sendo ou podendo ser importantes para cada grupo parlamentar, devem ser discutidas, debatidas, devem constar da ata da reunião em causa, devem constar dos depoimentos em suporte áudio, vídeo e papel transcritos. Contudo, não sendo essenciais ou decisivas e não estando em apreço para a matéria em discussão, não devem constar do relatório. E eu faço esta análise porquê? Porque, a determinada altura, no relatório, num trecho em que são citadas as diversas opiniões manifestadas pelos grupos parlamentares, existe um deputado de um grupo parlamentar que manifesta uma posição política que deve ser considerada, respeitada, objeto de debate, mas que verdadeiramente não tem implicação na matéria em causa e não contribui de forma alguma para o objeto final. E, portanto, se não tem interesse para o objeto em causa, se não tem validade para a apreciação da personalidade em causa, a questão, pelo menos na nossa opinião, é que não deverá constar do relatório. E, portanto, aquilo que vem estabelecido no primeiro parágrafo da página 8, o Partido Socialista, concordando que deva constar da ata, pede ou requer que possa ser retirado do relatório. E, portanto, é nesta premissa que, havendo esta retirada, que penso que não molestará nem o partido que fez esta declaração, nem nenhum dos outros, nós estamos em condições de votar favoravelmente o relatório.
Continuamos em discussão. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Primeira nota para facilitar o Sr. Deputado Heitor de Sousa pela produção deste relatório. O relatório segue um bocadinho a linha de relatórios anteriores, mas bem, onde relativamente a cada deputado se tenta identificar os aspectos mais importantes da intervenção, não obstante estar a existir uma desgravação total dessa mesma reunião, e depois também tentar compensar um bocadinho ou complementar um bocadinho também com a parte das respostas e, portanto, quanto a isso, nada a objetar. Segunda nota, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Luís Testa não referiu, mas este primeiro parágrafo da página 8 tem a ver com a minha intervenção. E eu vou ler o que diz esse parágrafo, Sr. Presidente, se me permitir. Passo a ler. Que estas audições não eram um simples pró-forma, pois lembrou que o corrente processo de nomeação do vogal para a ERSE foi inicialmente indicado com a nomeação de um deputado do PS que, pese todas as qualidades, não reunia as condições de independência e o perfil técnico para o cargo, pelo que veio a ser recusado por esta comissão, podendo assim afirmar-se que a Assembleia da República, de passação direta, melhorou o resultado final desta indigitação. Fim de citação. E isto foi, respondo ao que ali foi dito, não tenho nenhuma questão quanto a isso. Sr. Presidente, eu acho que é muito importante este parágrafo estar aqui. Primeiro, porque é uma intervenção, é uma parte integrante da minha intervenção e importante. Segundo, porque, como é óbvio, esta nomeação tem um processo, o Ortega Gasset dizia que nós somos nós e as nossas circunstâncias. E esta nomeação também tem uma circunstância de ter havido um processo anterior que passou por esta comissão e nós não podemos ignorar, fazer de conta que nada se passou. E por isso mesmo, eu acho que o Sr. Deputado Heitor de Sousa fez bem em ter aqui, porque ainda por cima foi mesmo logo no início da minha intervenção, fez bem, eu apoio essa integração por parte do Sr. Deputado Heitor de Sousa e oponho, Sr. Presidente, a que ela possa sair, tirando daqui esta parte da minha intervenção, como é óbvio, a minha intervenção fica coxa ou limitada. Alguém que leia isto e que não leia a totalidade da desgravação achará que nunca foi mencionado, não é mencionado minimamente o processo anterior. E eu acho que isso não corresponde sequer ao que aconteceu na reunião e, portanto, acho que faz mais sentido ter votarmos o relatório como ele está e não subtraído, sonegado desta informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais deputados. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Deputado e a todos os pelo relatório, eu gostaria de uma forma muito breve, transmitir a posição do PCP sobre esta decisão, e quando eu digo esta decisão, não apenas sobre a aprovação do relatório, mas sim sobre esta decisão e sobre este processo de indigitação. Como sabemos, a análise do perfil das personalidades indigitadas pelo Governo para estas entidades inclui sempre um conjunto de diferentes critérios e fatores, onde se inclui a experiência profissional e académica, o conhecimento relativamente ao setor e às empresas reguladas, as eventuais ligações da personalidade em causa a empresas do setor, reguladas ou não, com atividade nessa área, mas também, e aqui sublinho esta vertente, o próprio pensamento das pessoas em causa, o seu posicionamento, a sua perspectiva relativamente não só à regulação, mas também relativamente à atividade dos setores e ao papel não só da regulação, mas quanto lato senso à política económica relativamente a essa matéria. E é deste conjunto vasto e diferenciado de fatores e de critérios que deve resultar a apreciação de cada um, não apenas de cada grupo parlamentar, sobre as opções e as nomeações para estas entidades. Ora, eu digo desde já que o PCP irá abster-se nesta votação, não por uma crítica a parágrafo 1º, 2º ou 3º da página 8 ou 10 ou 12, mas sim relativamente a uma opção mais na raiz desta decisão, em que não por qualquer desvalorização da capacidade técnica do professor Pedro Verdelho, ou do seu conhecimento do setor, ou da sua preparação científica e até de conhecimento à própria entidade reguladora, mas sim relativamente a uma linha de pensamento e de atuação do ponto de vista setorial relativamente ao setor energético e aos serviços energéticos em geral, que, do nosso ponto de vista, levanta a necessidade para o nosso país de uma outra linha de atuação, uma outra linha de posicionamento e de pensamento, e, portanto, tem a ver com divergências do ponto de vista estratégico de posicionamento e de pensamento e não com perspectivas de menor capacidade ou garantia de resposta do ponto de vista prático, concreto, técnico, etc. Daí que deixemos expressa a nossa posição nesta matéria, mais uma vez saudando o Sr. Deputado Relator e deixando esta explicação quanto ao nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho desenvolvido e fazer aqui uma pequena referência. Como o Sr. Deputado frisou, ele dá ênfase apenas às questões dos deputados e não à resposta do indigitado. E acho que era importante, que é o mais importante, é percebermos o pensamento do indigitado para cada uma das questões que não está aqui. Acho que deveria estar, nem que fosse de uma forma breve, porque quem pega no relatório só vê uma das partes, embora está aqui o link para que possamos recorrer, mas não é prático para fazer. Acho que seria importante ter aqui uma pequena síntese à resposta do seu pensamento para cada uma das questões, mas não é por esse motivo que não iremos votar o relatório e também estamos de acordo com a sua conclusão. Portanto, felicito mais uma vez o Sr. Deputado pelo trabalho desenvolvido com esta ressalva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais 3 segundos a acrescentar aos...
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para concordar com esta consideração do deputado João Sá, este aspecto das respostas da personalidade indigitada. Eu não mencionei, mas é um aspecto que também concordamos e que não deixando de exprimor para o relatório, mas é objetivamente um elemento.
Sim, senhora. está, aliás, utiliza uma prática corrente que pode ser quer para os deputados, quer para as respostas, a utilização do remeter para o link, para não correr risco de interpretação. Esse é mais fácil interpretar perguntas que respostas. Não sou a querer ajudar o deputado Teixeira Sousa, porque é ele que tem que dizer se aceita as recomendações, se não aceita as recomendações, se pomos ou não este relatório, esse parecer à votação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Duas coisas só, Sr. Presidente. O que está aqui em apreciação é o relatório que constitui o parecer proposto à Comissão. Nós não estamos a avaliar as respostas do indigitado. Nós estamos a avaliar o perfil e as recomendações ou as apreciações que outras entidades fizeram e aquilo que nós também apreciamos em relação às respostas que o indigitado deu em sede de comissão parlamentar. Há muitas matérias, eu não sei se os deputados têm memória da audição. Muitas das respostas do indigitado navegam pela política internacional que existe a nível mundial. Pronto, eu posso fazer uma síntese, isso dá-me um certo trabalho, mas não me importo fazer uma breve síntese, mas vai sempre, mesmo que essa breve síntese seja acrescentada, vai sempre haver um certo desequilíbrio, quem olha para o texto depois e pega nas perguntas de deputados e depois nas respostas sintéticas do indigitado, pensa assim, digamos que isto é um bocadinho desequilibrado. Mas se os senhores deputados tanto insistem, eu posso fazer esse acrescento. Nas próximas 24 horas terão uma...
Não foi proposto?
Então pronto, então se é apenas uma opinião, pronto, eu poderei...
Ou fica conversado.
Pois. Acho que essa decisão...
Sr. Deputado, falta apenas, estando remetida para as respostas, para a gravação, e se o deputado entende não correr o risco de querer interpretar ou escolher ele... que resumo vai fazer para casar com a pergunta, eu acho razoável, da mesa entendo que é razoável, e como diz o deputado Bruno Dias, não foi uma proposta, foi uma observação, mas que está subsumida na resposta no link. É uma outra pergunta que eu preciso saber como é que é, porque mexe com a orientação de voto ou com a decisão de voto de uma das bancadas parlamentares, que é o pedido do Partido Socialista, para o tal parágrafo da página 8. E se o deputado se me disser se mantém esse como está, sim, vai à votação ou se retira.
Se houvesse alguma observação que está feita relativamente àquilo que o deputado Costa disse no âmbito da discussão, digamos, da reunião, obviamente que eu procuraria corresponder à sugestão do Partido Socialista. Agora, se é o próprio deputado Pedro Mota Soares que diz que o que está aqui é factualmente o que foi dito na altura pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, creio que isso não faz sentido.
Se já parece, lembrar só que, de facto, em outros pareceres, os deputados fizeram questão que a sua intervenção ficasse toda, e já houve também a outra versão, que é a intervenção do deputado é remetida também para um link. Ainda assim, o Partido Socialista tem mais uma questão, Sr. Deputado.
Não é uma questão, é apenas uma observação, e que faço questão de a manifestar, é que o Sr. Deputado Heitor de Sousa verdadeiramente não assume o papel de relator. Porque fazer um relatório é ter a autoria do mesmo. Aquilo que o Sr. Deputado Heitor de Sousa confessa aqui é assumir o papel do elaborador da ata. Bem, se é nesse sentido, obviamente que a ata transcreverá ipsis verbis aquilo que cada um disser e, portanto, não havendo autoria do relatório, o relatório conformar-se-á com aquilo que cada um quiser colocar nos termos do relatório. E, portanto, lá estaremos para votar, como o Sr. Deputado Heitor de Sousa o entender.
Sim, senhora, e é assim que vamos fazer, porque temos plenário também. E, portanto, estão quase ditas verbalmente os sentidos de votos, mas ainda assim vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Votou contra, Partido Socialista?
Votou a favor.
Mas com este registro na ata...
A questão é que, das duas uma, ou assumem a minha intervenção, tanto inicial como esta, claro, como declaração de voto, ou farei uma declaração de voto, ou então entregarei uma declaração de voto. É como o Sr. Presidente referir, deixo à consideração de Vossa Excelência, eu julgo ter dito tudo aquilo que...
Nós também, peço apenas ao Sr. Deputado que esteja atento à próxima ata, se o relato na ata corresponde àquilo que...
Eu queria era que as minhas intervenções fossem consideradas como declaração de voto.
Muito bem. Então é melhor...
Favor,
é melhor, então, para facilitar, prescrito por uma razão muito simples, tenho dúvidas que tenham tomado nota e do essencial. E, portanto, para facilitar, envie-nos, porque senão a ata não pode não espelhar exatamente o que disse, e nesta matéria, reconhecendo eu que é fundamental que o Grupo Parlamentar Partido Socialista tenha a sua posição expressa, até porque votou a favor, e, portanto, faz todo sentido. Assim sendo, podemos então avançar. Está aprovado o parecer, com os votos favoráveis do CDS, PSD, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, a abstenção do Partido Comunista Português. Passamos agora ao ponto 3, que é a apreciação e votação do relatório na generalidade do Projeto de Lei 964, do PCP, alarga o quadro de competências reconhecido aos arquitetos da Direção de Obra e Direção de Fiscalização da Obra, procedendo à terceira alteração à Lei 31/2009. Sr. Deputado Joel Sá, com necessária brevidade, uma apresentação de parecer.
Sr. Presidente, muito rapidamente, o projeto do parlamentar do Partido Comunista é conhecido, o relatório também foi distribuído e é conhecido. Portanto, o parlamentar PCP propõe que o presente projeto de lei, o alargamento do quadro de competências reconhecido aos arquitetos na direção de obra e direção de obra, fiscalização de obra, por alteração da Lei 31/2009, de 3 de julho, reúne todos os requisitos. Há aqui um enquadramento e uma nota técnica explicativa, como todos já têm conhecimento. O relator deixa a sua opinião para o plenário e em conclusão, como disse, reúne todos os requisitos constitucionais e legais, portanto deve ser remetido para o Sr. Presidente da Assembleia da República com a votação e parecer desta comissão.
Muito obrigado, está em discussão. Não havendo nada a observar, queria obviamente cumprimentar Sr. Deputado Relator, aliás, não podia cumprimentar também o Deputado Relator, Heitor de Sousa, há bocado não o fiz, mas é sempre tautológico, e vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos ainda nos outros assuntos também e foi distribuído aos senhores deputados, portanto, um parecer, um relatório final para a petição 508, cuja responsabilidade era o deputado Pedro Mota Soares, ele já foi entregue. E tem a ver com estava a ver o tema da petição 508, mas o Sr. Deputado agora na apresentação dirá e esclarecerá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tive cuidado, com exceção do PCP, porque estava na altura a intervir, tive cuidado de perguntar a todos os grupos parlamentares se alguém se opunha, porque de facto acho que era relevante podermos apresentar aqui este relatório final de uma petição. Esta petição é uma petição que é dirigida à Assembleia da República pela Associação para a Defesa do Património Cultural da Região de Beja. É subscrita por mais de 26 mil pessoas, o que é bastante impressivo se nós olharmos para a dimensão sociológica da própria região. Representa, quando nós olhamos para o número de leitores, uma percentagem muito elevada das pessoas do distrito de Beja, e é uma petição muito focada em poder aumentar o potencial do aeroporto de Beja, nomeadamente em matérias como a manutenção de aeronaves e de companhias aéreas, o potencial que pode ter para toda a agroindústria da região, o potencial que pode ter do ponto de vista complementar do aeroporto, nomeadamente ao aeroporto de Faro. Depois, os profissionais também falam de um conjunto de matérias que têm a ver com obras públicas, nomeadamente concluir as obras do IP8 A26, o Porto de Águas Profundas de Sines, a eletrificação do troço ferroviário Casa Branca Beja Funcheira, que são todas elas matérias que têm vindo muitas vezes a esta mesma comissão. Nós tivemos a oportunidade de receber no dia 16 de outubro os peticionários. Estive presente, além de mim próprio, o deputado Pedro do Carmo, Heitor de Sousa, João Dias do PCP. Tiveram outros deputados, mas estes pelo menos falaram e tiveram intervenções que estão aqui, penso que pelo menos sintetizadas. Também nessa altura foi solicitado ao Governo que pudesse informar o que é que está a acontecer relativamente a todas estas matérias. Até à presente data não houve qualquer resposta do Governo. Eu ainda aguardei aqui um período para saber se do Governo viria qualquer resposta, mas como até à presente data não houve resposta, também não me pareceu que seria muito justo para os próprios peticionários que não se avançasse com este relatório da petição só por causa dessa matéria. Portanto, neste sentido, a minha opinião e o que a Comissão devia fazer era se entender aprovar este parecer, enviá-lo ao Presidente da Assembleia da República para subir a plenário, uma vez que esta petição tem muito mais do que as 4 mil assinaturas que são necessárias para subir a plenário e, pronto, informar também os grupos parlamentares, há algumas iniciativas legislativas que são conexas com estas matérias que depois também podem subir a plenário com esta petição.
Muito obrigado, está em discussão. Não sei se algum dos senhores deputados quer intervir, não sendo o caso, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, cumprimentando também o Sr. Deputado Relator. Quero apenas lembrar, noutros assuntos, que baixou à nossa Comissão um projeto de lei que tem a ver com uma proposta de lei, uma PPL 173 do Governo, regula a operação de sistemas de aeronaves civis não tripulados, ou seja, os drones, o cabo ao PSD, o PSD depois indicará o deputado. Outros assuntos. Não tenho mais nada a observar, mas vejo o deputado José Luís Ferreira, presumo que nos queira. Está adjudicado, só mantemos a primeira forma para as outras datas, que a mesa aguarda sugestões genéricas de programa para podermos consertar e trabalhar junto dos coordenadores dos vários grupos parlamentares. Assim sendo, agradeço a todos, um bom trabalho. Está terminada a nossa reunião.